Primeiro editorial do Conselho do British Medical Journal para a América Latina trata das prioridades e dos desafios para melhorar a saúde e a equidade na região. São muitos desafios ainda hoje, não é? São numerosos desafios, a gente viu bem isso, né? No cenário global da pandemia da Covid-19, algumas regiões que foram drasticamente afetadas, o impacto foi grande, né, nos países em desenvolvimento, na América Latina. E a gente vai falar desse assunto com uma especialista aqui da Universidade de São Paulo, professora doutora Deise Ventura, que é da Faculdade de Saúde Pública, é do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário, CEPEDISA, vice-diretora do Instituto de Relações Internacionais da Universidade e membro deste conselho, não é? Que realizou, então, esse primeiro editorial. Antes da gente chegar nesse primeiro editorial, no conteúdo desse primeiro informativo que vocês apresentaram, como é que foi a sua participação dentro desse conselho, como esse conselho foi formado, o objetivo básico, de forma resumida, não é? Para que o ouvinte entenda a importância já desse primeiro editorial.
Acho que a melhor forma de transmitir essa importância é contar que esse periódico, que é dos mais prestigiados da área médica e da saúde em geral no mundo, começou a desenvolver uma linha editorial tentando descolonizar a saúde e também, de uma certa forma, todo esse mercado editorial que existe nos periódicos científicos da área, e essa ideia de descolonização requer uma descentralização. Então, o BMJ, o seu conselho editorial internacional, do qual eu já participava, resolveu criar conselhos regionais. E então foi criado o conselho editorial da Ásia e em seguida foi criado o conselho editorial da América Latina. É a primeira vez que o BMJ tem um conselho para a América Latina. E acho que a ideia central, Roxane, é essa, é descentralizar, tentar contemplar as demandas das regiões, que são demandas diferentes, e trazer mais a produção do Sul Global para dentro do BMJ.
Perfeito. Agora ficou bastante claro. Bom, vamos entender um pouquinho melhor, professora, o contexto da América Latina, apesar dos desafios que ainda persistem, especialmente do acesso à população, né, uma equidade no acesso à saúde das populações desta região, a América Latina também fez contribuições para a saúde global. Queria que a gente falasse um pouco sobre isso, tem a ver inclusive com o combate à AIDS, né, além de agenda de cooperação em saúde. Vamos entender melhor como é que isso vem se dando na América Latina, né? Para aí a gente partir para o passo dos desafios.
Ah, Rosane, eu acho que a gente quis transmitir nesse editorial a ideia de que, com certeza, a América Latina tem muitos problemas. Infelizmente, a gente, depois de um período de uma certa estabilidade, a gente teve uma onda de instabilidade política que, infelizmente, não nos deixou ainda. Enormes desigualdades, mas nós também temos programas, experiências de referência em saúde. Então, tu citaste o caso do HIV-AIDS, a resposta brasileira ao HIV-AIDS foi, desde os anos 90, uma referência fundamental, né? O Brasil, no primeiro momento, quando as organizações internacionais diziam que a gente não deveria dar o acesso universal ao medicamento, que as pessoas não seguiriam o tratamento, e todos esses conselhos ultrapassados do início da epidemia de AIDS, o Brasil fez o contrário e deu acesso universal e tomou uma série de providências para que esses medicamentos pudessem chegar ao Brasil ser produzidos em parte no Brasil. E essa política brasileira acabou sendo a grande referência internacional em matéria de HIV/AIDS. Teve seus percalços recentemente, mas é marcada como uma experiência de sucesso. O nosso Plano Nacional de Imunização, a mesma coisa, considerado referência internacional, e em outros países da América Latina também, muitas experiências valorosas. Então, a gente tenta quebrar a ideia da América Latina como aquele lugar que é receptor de ajuda internacional, que é aquele lugar para quem os organismos financeiros internacionais precisam dar conselhos, uhum. precisam dizer o que a gente tem que fazer, para não falar no nosso sistema único de saúde, né? No SUS, que é uma referência internacional muito importante. As pessoas não têm ideia de apesar de todas as dificuldades que ele tem, o que representa uhum. para os países que não têm o acesso universal, o que representa a oportunidade de que exista um direito à saúde garantido na Constituição e uma estrutura que, mesmo que com dificuldades, tenha o dever legal de prestar assistência à população. Então, uhum. a gente quis transmitir essa ideia de olhar as nossas experiências positivas de agentes comunitários da saúde, o trabalho que é feito em diversas regiões aqui do subcontinente e também no Caribe, também nos demais países da América Latina, uhum. olhar também o que nós temos a ensinar, porque a gente tem dificuldades, mas a gente também tem muita coisa positiva que outros países já imitam, inclusive, mas muitas pessoas não sabem, né? Então, acho que isso que a gente quis transmitir também no editorial.
Sim, sim. Agora, de outro lado, e por questões estruturais já há de muito tempo, não é? Que atravessa governos, também temos dificuldades. A pandemia da Covid mostrou exatamente quais são essas fragilidades, podemos dizer assim, não é? Em que algumas desigualdades de acesso a tratamentos, a medicamento, também ficaram evidentes, não é? A gente também precisa enxergar esse outro lado. É isso que o editorial também traz?
Com certeza, Oxane. Mostrar a ideia do conselho, fomentar a produção que conte as nossas experiências positivas, né, que a gente consiga colocar a partir de evidências científicas, evidentemente, que a gente faça pesquisas e mostre as nossas experiências, aquilo que existe de importante, como, por exemplo, a principiologia do nosso Sistema Único de Saúde e de tantas outras experiências, mas, ao mesmo tempo, que mostre a realidade que a gente está vivendo com indicadores que já foram melhores em determinados períodos que caíram ou situações que perduram desde a época colonial. Então, a gente tem uma região que é uma das mais desiguais do mundo. Não é que não haja riqueza na América Latina. A América Latina é muito rica. Não é que não exista pesquisa de ponta, não é que não exista atendimento de saúde de ponta, que não exista não existam insumos, que não existam recursos, existem e eles estão mal distribuídos. Então, nós também queremos mostrar aos governos que não dão prioridade para a saúde, o que a gente pode fazer em matéria de política pública, de cooperação regional, para que a gente avance em determinadas regiões. E eu estou usando a palavra regiões, Roxane, porque mesmo que a gente ainda esteja no início dos estudos sobre os indicadores de cada país, a gente vê claramente que existem regiões dentro de um mesmo país, sim, sim. que são muito desiguais. É o caso da Argentina, é o caso do Brasil. A gente vai olhar os indicadores do país no seu conjunto, são uma coisa. A gente vai olhar dentro do país, eu ousaria dizer do Brasil, até dentro das regiões do país, existem desigualdades. Então, foi isso o tempo que a gente dizia a desigualdade entre os países, mas isso até no mundo desenvolvido está assim. Nós temos bolsões de pobreza enormes em países ricos, como os Estados Unidos, como os países europeus. Então, a ideia é estar totalmente aberto para aquela produção crítica que vai mostrar essas realidades difíceis, episódios inaceitáveis que acontecem no campo da saúde, como foi a resposta à pandemia de Covid-19 no Brasil, e isso é algo que eu aproveito para reconhecer também. O BMJ foi a primeira publicação internacional que teve coragem de divulgar a nossa linha do tempo sobre a disseminação da Covid-19 pelo governo federal, aqui é a linha do tempo que nós publicamos em 2021, sim. O BMJ publicou. Né? Então, existe essa abertura para a valorização daquilo que nós temos de positivo, mas também para a produção crítica que vai mostrar onde nós precisamos avançar no campo da saúde. E acho que o espírito do editorial é justamente esse, convocar, dizer que nós precisamos ocupar esse espaço das grandes revistas internacionais de saúde e tentar facilitar esse processo, porque a gente sabe que não é um processo fácil em razão da hegemonia do mundo desenvolvido, e a gente vê com bons olhos e tem muita esperança, espera que esse conselho funcione e que aumente a produção da América Latina dentro das revistas de grande impacto.
Com embasamento científico, isso é muito importante destacar. E a cooperação entre os países, tão grandes os desafios, como a gente disse, presentes no editorial, mas é possível um trabalho conjunto, professora, para enfrentamento também regional? Há características específicas e dificuldades de cada país, para a gente começar a concluir?
Existem singularidades, claro, mas nós vamos olhar na base muitos problemas em comum. A questão, essas questões estruturais que repercutem na saúde, a questão da moradia, da alimentação, né? Hoje a questão da alimentação dentro da saúde é uma questão absolutamente crucial. Então, problemas, indicadores que nós temos em comum, problemas que nós temos em comum, uma enorme dificuldade que é o preço dos medicamentos, que é o preço dos insumos, que se os países, essa é uma antiga ideia, há muitos anos, governos progressistas da América do Sul falam e tentam organizar compras conjuntas de medicamentos entre os países, que colocariam os países, os governos, numa posição de maior força junto à indústria farmacêutica. Nós chegamos a ter, Roxane, um Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde, que funcionou no Rio de Janeiro, em torno da União Sul-Americana de Estados, que a UNASUL, que infelizmente foi extinta há alguns anos. Essa UNASUL chegou a ter um Instituto Sul-Americano de Governo e Saúde que levava pautas como essa da compra conjunta de medicamentos. Eles chamavam de banco de medicamentos. A cooperação técnica em termos de transmissão de saberes, formação de pessoas, circulação de profissionais, isso eu acho que a gente vem conseguindo manter menos do que gostaria, seja qual for o governo. E mesmo durante a pandemia, apesar de governos extremamente negligentes ou incompetentes, ou até que quiseram espalhar a doença, como foi o caso do Brasil, esses técnicos, esses agentes de saúde seguiram mesmo a revelia dos seus governos, cooperando, trocando informação, e a OMS e a UPA tiveram um papel muito importante nisso também. Mas a gente pode ampliar exponencialmente essa cooperação. Então, eu acho que, apesar das singularidades, há muito em comum para fazer e seria um grande avanço para nós voltar a apostar na cooperação regional em saúde.
Bom, a gente vai continuar acompanhando o trabalho de vocês, as publicações, podemos voltar ao tema aqui. Professora Deise Ventura, da Faculdade de Saúde Pública, do CPDISA, membro do Conselho do BMJ, British Medical Journal, e a gente trouxe aqui detalhes desse primeiro editorial para as questões que envolvem a América Latina. Professora, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Obrigada a vocês. Grande abraço.